assunto. Nossa conversa é sobre saúde pública. Administrar a saúde pública, algo complexo. No momento, agora este que nós estamos atravessando, essa questão, esse dilema fica mais exposto do que nunca. Mas como entender a administração da saúde pública no Brasil? O que podemos ter daqui para frente para superar o coronavírus? Quais as ações mais assertivas? Eu converso agora com o doutor em saúde pública, que foi secretário de saúde de Maringá, secretário executivo do Ministério da Saúde e hoje é superintendente administrativo de um hospital em Maringá. Eu converso com Antônio Carlos Nardi. Doutor Carlos Nardi, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Administrar a saúde pública sempre foi um dilema, mais do que nunca agora. Como é que o senhor avalia este momento, o senhor que tem uma experiência em relação à administração, à gestão da saúde pública?
Na verdade, nós estamos passando por um momento que talvez ninguém estivesse preparado e ninguém estivesse esperando esse tipo de consequências. Exatamente porque nós estamos lidando com o desconhecido. E quando você conhece o inimigo, você sabe quais as estratégias ideais para combatê-lo, ou pelo menos, se não derrotá-lo, como enfrentá-lo. Agora, quando você tem diariamente algo novo, com respostas e ocorrências que vêm acontecendo totalmente diferentes, e acontecendo não só no nosso país, mas no mundo, como estamos vivendo hoje, torna-se mais difícil ainda.
Quando você fala da estrutura da saúde pública brasileira, claro que você está tendo um esforço muito grande para poder atender a quem precisar hoje dessa saúde pública ou da saúde de uma forma geral. O Brasil tem uma estrutura de saúde muito diferenciada. O senhor esteve no Ministério da Saúde e sabe que regiões têm, às vezes, estruturas bem diferentes. Como é que o senhor avalia essa diversidade da estrutura de saúde? Como administrar uma saúde pública num país que, ao mesmo tempo que passa pelo mesmo problema, tem estrutura diferente para lidar com ele?
A maior dificuldade, Gilson, é nós estruturarmos e fazermos a gestão da saúde acontecer. Enquanto estivemos no Ministério da Saúde, mesmo o período que ficamos aqui em Maringá, ou em Marialva, ou em Floresta, onde também passei, procuramos deixar uma estrutura suficiente para a nossa população, e em Maringá, ainda com uma consequência maior, porque é um município sede de referência, de regional e de macro-regional, que atende, além dos seus munícipes, atende também a mais de 100 municípios numa referência de alta complexidade. E assim é no Brasil. Só que as estruturas brasileiras, nós temos uma diversidade fora do comum. Vimos campanhas de vacinação que fizemos durante o período que ficamos no Ministério, em que, se em Maringá, no final do dia, nós terminávamos com 80% de cobertura, no alto do Rio Tapajós nós fazíamos 5% e comemorávamos. Porque você fazia de voadeira, você fazia de barco, em aldeias, distantes, que para vacinar 5 crianças você levava 4 horas para chegar de uma aldeia na outra, de um ponto no outro. Então, da mesma forma, a estrutura hospitalar. A estrutura hospitalar tem, além da dificuldade, porque construir paredes é o que tem de mais barato na saúde pública ou em qualquer outra área. Da mesma forma como construir escolas. Levantar as paredes hospitalares são simples, só que um hospital e uma unidade de pronto atendimento 24 horas, depois que você abriu a porta do dia da inauguração, você nunca mais vai fechar. E é isto que você tem que verificar, você tem que ter pessoas aptas a dar resolutividade. E esse também é um outro grande problema que nós encontramos no Brasil e na nossa região de Maringá. Hospitais de pequeno porte que ainda teimam em manter aberto de 30, 40, 50 leitos, mas sem profissionais para dar resposta, mas com um custo talvez mais elevado do que um hospital de altíssima complexidade, que dá resposta, resolutividade, giro rápido no paciente, mas o que ficam? A população do município diz: minha cidade não tem hospital. Se ela tiver uma estrutura de pronto atendimento e uma rede de serviço de transporte móvel de urgência rápido, ela chega num hospital de referência de urgência com capacidade profissional e aptidão, além de equipamentos, com uma agilidade muito maior e salva a vida.
Bom, agora eu queria falar um pouquinho do coronavírus em cima dessa administração que é muito diversa e dessa realidade brasileira também que é diversa. Nós sabemos que a contaminação pelo coronavírus envolve muito as pessoas, a movimentação das pessoas, as grandes cidades, as condições socioeconômicas. E no Brasil existem algumas populações que ficam mais isoladas. Essa é aquela hora em que, quando você comemorava 80% de vacinação numa cidade e 5% numa outra, em regiões diferentes, essas pessoas que são mais isoladas hoje, elas estão mais protegidas naturalmente ou não?
Certamente elas são mais protegidas naturalmente, porque o coronavírus se trata de um vírus que está no ar e fica na superfície. Até agora o que se tem de estudo, porque nós temos que dizer até agora, talvez daqui a 2 horas já seja diferente, tá, Gilson? Nós temos recebido uma linha direta com o Ministério da Saúde e com as sociedades brasileiras, especialmente a Sociedade Brasileira de Infectologia, materiais e protocolos que mudam, às vezes, não por dia, mas por hora. E o isolamento, nesse sentido, ele é extremamente indicado. E é o que dá mais resultado. Se há necessidade de um isolamento, de aquartelamento como nós estamos tendo, ele foi necessário. Não há dúvida de que o Brasil saiu na frente dos outros países, que enquanto nós estamos vendo ainda uma média de óbitos depois de quase 45, 60 dias na Itália, de média de 700 a 800 por dia, estou falando só óbitos, nós, felizmente no Brasil, estamos contabilizando um número bastante menor que este e um controle muito maior do que existe nesses outros países do mundo, onde o estado de calamidade pública dessa pandemia e decretada exatamente por isso foi muito maior, né? O que nós não podemos esquecer é que o ir e vir das pessoas, ele teria que ter mudança de comportamento. As pessoas hoje não estão acostumadas a isto. O convívio social e a necessidade do relacionamento, do toque e de outras proximidades e procedimentos, ela acaba sendo prejudicial. E muitas pessoas só acabarão acreditando nisto a partir do momento que forem afetadas alguém da sua família, do seu relacionamento, do seu convívio pessoal mais próximo com um quadro ou de agravamento ou de óbito. E é isso o que se procura evitar com o isolamento. O isolamento, o lockdown, como falaram, colocando exatamente todo mundo dentro de casa e ao sair é só o período extremamente necessário para fazer só o que necessita, e uma pessoa exclusivamente, ainda é o mais indicado. É claro que nós temos que ver todas as consequências, mas a primeira consequência que nós queremos é a evitabilidade da doença e do óbito. Não podemos deixar a economia do lado. A economia dos municípios, a economia dos estados e a economia do país. Não há dúvida nisso. Mas tem que ter monitoramento. Para isso existem os números, para isso existem os dados epidemiológicos e as notificações obrigatórias de doenças. Se nós formos ver proporcionalmente hoje, Gilson, e nós já tivemos a oportunidade de conversar várias vezes na CBN sobre esse assunto, a dengue hoje ainda mata mais do que o coronavírus. E as pessoas não podem dizer que desconhecem que o problema da dengue está ao alcance das nossas mãos. É não deixar água parada nos quintais e nas suas casas que o mosquito não se prolifera.
O senhor sempre conversou com a gente, e essa foi uma retórica que o senhor usou muito, de que a dengue era uma responsabilidade do comportamento de cada um. O senhor está reforçando isso agora também. Pelo jeito, no coronavírus, não é diferente. Quer dizer, o ser humano ainda é o principal problema dele mesmo.
Eu não posso dizer que no coronavírus é só a culpabilidade ou a responsabilidade do ser humano. Exatamente porque, se você sabe que você está contaminado, a sua autorresponsabilidade o faz ficar em casa. Obrigatoriamente. Agora, se você não sabe que está contaminado e você vai a um supermercado, a um comércio, sai na rua, conversa com o porteiro do seu prédio ou mesmo, como acabamos vendo em Maringá acontecer, o fato das pessoas estarem nas suas residências deu a falsa impressão de férias. Então, as pessoas saindo para andar de bicicleta, para caminhar, e é exatamente isso que nós não devemos fazer. É essa responsabilidade que nós temos que ter. Se é para ficarmos em casa, é para nós ficarmos em casa para não termos convívio e relacionamento com outras pessoas. E se estamos contaminados, não passarmos para outro. Mas se estivermos em contato com alguém que tenha o vírus, também não adquirirmos a doença. Exatamente num ponto que eu queria estar também tocando com você, as subnotificações. Nós hoje, em Maringá, felizmente com as medidas tomadas, nós estamos tendo uma situação bastante sob controle e uma fiscalização bastante ampla também. Nos hospitais, o Serviço Sentinela de Vigilância e o Centro de Informação têm monitorado diariamente a quantidade de pacientes que têm entrado, que têm recebido alta e a causa desses processos. Mas ainda não temos testes suficientes para a confirmação do coronavírus ou não. E isso nós estamos falando de Maringá, que é a terceira cidade do estado do Paraná. O que não dizer de uma cidade que fica no interior do Amazonas, como nós temos visto que é o segundo estado em maior número de óbitos e maior número de ocorrências de contaminação pelo coronavírus.
Doutor Nardi, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Perfeitamente, Gilson, nós estamos sempre à disposição e, mais uma vez, eu acho que o ficar em casa é uma responsabilidade de todos. A não contaminação das pessoas e o entender que isto é benéfico para todos.
Conversei com Antônio Carlos Nardi. Ele é doutor em saúde pública, também foi secretário de saúde em Maringá e secretário executivo do Ministério da Saúde.